Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso podcast conversa, o vosso podcast política. Pois é, e começamos com um tema que se iniciou no fim de semana passado, durou esta semana toda e ainda não está acabado, longe disso. Bom, aquilo que vocês começaram foi, os primeiros sinais que eu tive disto foi, curiosamente, eu estava na estrada, estava em trabalho e, portanto, foi justamente a propósito das vossas questões no Instagram, quando aos sábados no Instagram eu faço aquela parte de vocês fazerem as vossas questões, as vossas perguntas, por isso sigam o Instagram do Podcast Conversa, sigam a mim também, Cláudio Fonseca, e sigam também o PolitiTank. Pois é, eu decidi criar um think tank de política nacional e internacional, portanto é o PolitiTank. É uma questão de vocês também procurarem aqui no YouTube, no Spotify, é o podcast e também no Instagram, porque criámos também um podcast chamado Gabinete de Crise. E, portanto, gravamos todos os domingos. Portanto, hoje é domingo, hoje é dia 9 de maio, dia da Europa. E, portanto, é o mês da Europa que nós dedicamos no Think Tank, em que estamos a fazer publicações sobre todos os países da Europa, para vocês conhecerem também que, afinal, que Europa é que nós temos, que Europa é esta e para onde é que nós vamos. Portanto, estejam atentos, então, ao PolitiTank e ao Gabinete de Crise. Portanto, comecei a ser notificado com isto, e comecei a procurar. Ora, aquilo que eram as primeiras indicações eram as expropriações de uma revisão civil que o Estado estava a fazer, e portanto eu achei que isso era um problema, assim, à primeira vista, gravíssimo, não apenas pela questão de ser uma revisão civil assim tão severa, mas também porque é que estava a acontecer isto com os imigrantes. Ora bem, a questão é que aquilo que nós temos em Odmira não é, infelizmente, uma questão única. Vale a pena dizer e criticar, obviamente, o André Ventura, que fala dos portugueses de bem, que é, os portugueses de bem parece não querem ir para a agricultura. Os portugueses de bem todos querem ser doutores. E, portanto, os campos estão abandonados. Eu não estou a dizer que as pessoas que estão no campo têm que eternamente pertencer ao campo. Nada disso. Mas o campo também é um trabalho digno como outro qualquer. E, portanto, temos que criar também bons engenheiros agrónomos para também termos uma outra agricultura que não seja a nossa agricultura típica de autossubsistência, e portanto depois tínhamos que andar a importar produtos de outros países também e a exportar o nosso bom produto para os mercados lá fora, porque pagam mais do que aqueles que são pagos internamente. Portanto, é uma tristeza como os supermercados também ganham imenso sobre aquilo que são os reais participantes nisto, são os agricultores, são aqueles que todos os dias do ano estão a cuidar das produções agrícolas, estão a trabalhar no campo. Ora, aquilo que nós temos é justamente uma vinda de imigrantes que vêm para cá para trabalharem nas estufas, não é? nas nossas plantações, que muitos portugueses não querem trabalhar. Ora, aquilo que acontece é que vêm muitos vindos do Bangladesh, do Vietnã, do Paquistão, da Índia e por outros países que vocês conhecem e sabem como as coisas são. A questão é que todos nós conhecemos isto. Nós, quando vamos para o Algarve, e Odmira é o calha em caminho, todos nós vemos à beira da estrada um amontoar de pessoas que estão à espera dos transportes, que estão à espera de carrinhas que os vão levar e tudo mais. A questão é, as pessoas vêm para cá em busca de melhores condições de vida, e aquilo que depois têm são contentores autorizados pelo Estado, que são uma verdadeira vergonha. Eu, como tive aulas em contentores, por causa da falência da parque escolar, portanto, da minha escola, a escola secundária João de Barros, em Corroios, foi uma das escolas intervencionadas, já esteve parada 3 vezes as obras e parece que vai agora recomeçar novamente. Sem grandes esperanças, devo-vos eu dizer. E, portanto, sei o que é estar em contentores. Contentores daquilo que era o bar da escola, contentores daquilo que era uma casa de banho e também contentores daquilo que eram as salas de aula. É uma coisa muito engraçada, mas só dura para aí 3 meses. E, portanto, não convém passar ad eterno lá. E, portanto, coisas são que a escola hoje ainda continua com contentores e, portanto, não raras vezes queimam-se computadores porque há uma descarga qualquer, há um problema qualquer com fusíveis e o contador dispara, whatever. Portanto, aquilo que nós temos aqui é uma situação um pouco similar a esta de condições desumanas. Mas a questão aqui, importa também dizermos, e isto aqui não podemos estar a criticar só porque sim, mas há aqui uma coisa que André Ventura toca e tem uma certa razão, que é a componente de o Estado, o Governo Socialista ter aprovado isto com a conivência do Bloco de Esquerda e do PCP. Mas temos agora Catarina Martins, no auro da sua superioridade moral, que já vemos o que é que isso deu, em alguns casos, que vai dizer que isto é uma questão de direitos humanos. Mas a pergunta que o André Ventura faz é legítima, que é onde é que estavam os direitos humanos quando íamos alocar estas pessoas para contentores. A questão é que nós temos que perceber, e antes de irmos a esta parte toda da expropriação e da Zemar e tudo mais, é preciso nós percebermos onde é que isto começa. Que é, quem é que os traz para cá? Qual é a rede? A culpa é de quem? É de quem tem exportações, tem explotações e, portanto, é conivente com uma rede de tráfico de seres humanos, por exemplo? Porque não? Pode estar esse cenário em causa, no sentido de haver este manuseamento, porque tivemos também a Ordem dos Advogados a fazer a denúncia de que estavam a ser pedidos 6 mil euros pelo processo. E portanto, isto para mim é tráfico de seres humanos, ponto final. É quando usamos um ser humano como mercadoria e quando existe alguém a lucrar com isso, isto para mim é tráfico de seres humanos. Portanto, não é preciso estarmos a querer matar pessoas para lhes retirarmos os órgãos para ser considerado tal. Basta apenas isto, a meu ver. E portanto, isto é preciso nós termos atenção e é preciso apontarmos os culpados e resolvemos a decisão de uma vez por outra. Mas não é apenas Odmira. É as plantações no Alentejo, são as vindimas, são as plantações também no Algarve, por tudo isto, o Oeste ainda mais, a nossa grande região, o do Oeste, que é das melhores para plantações, de uma forma geral, bons solos. Mas o que é que nós vamos fazer quanto a isto? Vamos enterrar a cabeça na areia e vamos fazer uma requisição civil e, meus amigos, a partir de agora aqui toda a gente de Odmira tem que alocar um imigrante? É isso que vamos fazer a solução? Isso é uma solução de curto prazo. Nós precisamos de criar estruturas para médio e longo prazo em que podemos acolher esses cidadãos que querem vir para cá melhorar a sua qualidade de vida e ajudar aqueles que ficaram no seu país de origem. Não tenho patavina de problemas quanto a isso. Portanto, para mim, as pessoas são livres de querer procurar noutros lugares melhores condições de vida. Aliás, nós portugueses somos bons exemplos disso em meados das décadas do século XX, não é? Portanto, fomos para o Brasil, fomos para a Alemanha, fomos para a Suíça, para a França, para o Luxemburgo, para a Bélgica, para a Alemanha. Quer dizer, portanto, Portugal tem que ser um país, tem que ter cuidado também com estas coisas, porque já tivemos todos nós, quase seguramente temos um parente da nossa família que já esteve teve que emigrar nestes mesmos contextos. Portanto, é o que nós temos que ter em linha de conta é justamente isto, que é percebermos ao fim e ao cabo o que é que está o cerne da questão, onde é que as pessoas estão a ser mal informadas, porque lá está, quando nós vamos para uma apanha, qualquer um de nós pode ir bater à porta para a apanha de maçãs, para a apanha de peras, para as vindimas e tudo mais, não é? Dão-nos sempre umas determinadas condições. Eu, por exemplo, já fui algumas vezes para a apanha da cereja. Tenho uma prima minha que é das maiores produtoras de cereja em Portugal. Portanto, Carmen, um beijinho para ti. E, portanto, alguém que está no fundão. E, portanto, as condições são justas. Salário justo, condições também de descanso e de refeição e de estadia para quem assim o necessitar também. Portanto, é isto que é necessário nós entendermos. É isto que nós temos que perceber, ao fim e ao cabo, o que é que andamos aqui a fazer, o que é que nós pretendemos fazer. Ora, agora vamos à Zemar. A Zemar, eu honestamente, para vos ser muito sincero, quando vi aquilo, vejo ervas por todo o lado, não é? Portanto, campo bravo, por assim dizer, mas aquilo parecia-me um Z tirado do League of Zelda, não é? Portanto, um videojogo bastante conhecido da Nintendo, se não estou enganado, ou pelo menos que teve uma grande expressão na Nintendo. E depois parece também o cartaz do World War Z, não é? Portanto, aquele filme com o Brad Pitt sobre a parte zombie. Eu não vi o filme, mas lembro do cartaz. Ora, aquilo está assim uma coisa fantasmagórica. E a questão é que depois tive a fazer pesquisa e tive também a olhar para as declarações do Eduardo Cabrita, que enfim, todos nós gozámos com o Eduardo Cabrita. Vocês, se forem à aba dos Reels e ao IGTV também do vosso podcast Conversa no Instagram e também no YouTube, vou encontrar também uma paródia que eu acabei por fazer com o Eduardo Cabrita. Portanto, o que é que nós temos? Temos a Zemar, que está falida, em processo de insolvência, e quem é que é o credor? É o Estado. Pois é. Isto aqui acaba por mudar muita coisa, que é, quando é o credor pode fazer várias coisas. Agora, aquilo que nós temos é que ter noção do que é que nós podemos ou não podemos fazer. Portanto, aí se cabe os advogados verem quais são as linhas. Aliás, tivemos na primeira instância o governo a dizer que era assim, mas já tivemos advogados e tivemos depois o Ministério Público a dizer que afinal não pode ser assim. Portanto, os imigrantes têm que ser zelados, têm que ser retirados de lá. Mas o engraçado é que fazem tudo isto à noite. Eu no Twitter, enfim, vocês sabem que eu não ando muito no Twitter, mas lá decidi ir, dar uma voltinha no Twitter, e escrevi que eu não sei qual é que é a panca que o governo tem com a noite, é que se fosse o Pedro Santana Lopes eu ainda conseguia perceber. E é um pouco isto. É tudo feito à noite, é tudo feito na calada da noite. Mas há aqui outra questão. É que nós estamos no mês do Ramadão. Portanto, não sei até que ponto questões religiosas não estão aqui envolvidas, mas importa nós vermos isso, importa nós termos em atenção isto que nós temos também que analisar e perceber. Depois, enfim, temos aquelas declarações à margem disto, à margem de toda esta polémica da Iniciativa Liberal, do Chega e do CDS pedirem a admissão do Eduardo Cabrita, em que ele diz: coitado do CDS, nós não ajudamos, não estamos aqui para apoiar náufragos, estamos aqui para ajudar os portugueses. São declarações um tanto infelizes. Eu acho que não houve necessidade de fazer qualquer tipo de declarações neste sentido. Acho que são declarações excessivas para aquilo que é a realidade, para aquilo que é o necessário, a bem dizer. Portanto, não consigo entender a necessidade de fazer este tipo de declarações. Mas foram feitas e, portanto, vão ter as suas consequências, certamente, na Assembleia da República, no sentido de que vai haver troca de palavras sobre isto e vai haver comentários ad eterno quanto a isto. Portanto, que o CDS está um partido náufrago, está. Mas pronto, eles lá sabem, e portanto vocês sabem qual é que é a minha opinião em relação ao Francisco Rodrigues Santos. Ele também já sabe qual é que é a minha opinião em relação que eu tenho a ele. Eu já lhe disse, vais entrar como Chicão e vais sair como Chiquinho. Mas pronto, cada um faz aquilo que lhe apraz. Ora bem, quando nós olhamos então para isto, o que é que nós temos que fazer? É justamente isto, é percebermos onde é que nós vamos ter que alocar estas pessoas e perceber que isto é apenas a ponta do iceberg, em que há tudo muito mais para o fundo, para outras plantações, para outras realidades que estão tão ou ainda pior como este caso aqui de Odmira. Portanto, é isto que nós temos que entender, temos que nos debruçar sobre isto e perceber realmente como é que nós podemos fazer. E não vai ser através da requisição civil que vamos fazer isso, porque lá está, há pessoas que têm ali segunda habitação, habitação de férias e tudo mais, mas só porque segunda habitação ou habitação de férias não quer dizer que seja do estilo a minha casa está livre, eu posso muito bem não querer receber ninguém em casa, mais ainda com esta situação pandémica. Quer dizer, andamos todos a dizer, não podem visitar os avós, não podem visitar os netos, não podem visitar o tio, o primo, o que é que seja no Natal. Mas agora já podemos andar aí todos. Sim, porque não vem agora com esta treta toda de que acabou o estado de emergência, estamos em estado de calamidade, para quem ainda tenha perdido um pouco a noção disso, porque os centros comerciais continuam a fechar às 9 horas e às 7 horas ao fim de semana. E, portanto, eu não posso fazer umas coisas, mas alocar pessoas em minha casa já posso. Qual é a lógica disto? Não consigo perceber. Portanto, se alguém me quiser ajudar, estou totalmente aberto a isso. Portanto, há aqui coisas que não estão lógicas no meio disto tudo. Portanto, havia por parte, pareceu-me, das declarações que eu ouvi, nada contra os imigrantes que viessem ali para Azemar. Eu vi que as pessoas lá estavam mais preocupadas com a tomada de decisão espontânea de que o governo teve. Portanto, isto a mim parece-me assim um pouco bizarro, para ser muito honesto. Nunca estive em situação parecida, nem consigo imaginar como é que tal será, mas é o que temos. Isto não pode passar impune, nós temos que realmente estar atentos. Por isso, quando eu vos dizia de que quando nós estamos no dia das eleições é um dia que nós depositamos a nossa confiança nos nossos políticos e que temos que andar atentos a ver aquilo que eles andam a fazer, eu estava a falar a sério, não estava a brincar. Portanto, é isto que me apraz dizer. Não me vou alongar muito mais sobre o assunto, porque ainda não temos nenhuma conclusão, ainda não sabemos o que é que vai acontecer definitivamente a estes imigrantes. A questão é que eles andam assim, de um lado para o outro, de joguetes são feitos, e depois, pior do que isso, é virem querer retirar dividendos políticos com isso, quando têm sangue nas mãos, como é o caso do Bloco de Esquerda. Portanto, isto a mim interessa-me bastante que assim o seja. Mas pronto, em realidade nós temos, e portanto, já sabes como é que é a cultura do cancelamento. Cancelam uns, mas não cancelam-se os camaradas. Portanto, as coisas são sempre assim. Volto-vos a dizer aquilo que eu sempre disse, que é as revoluções comem sempre os seus próprios filhos. Portanto, ainda não vi nenhuma revolução que assim não tivesse sido feita. Portanto, até prova em contrário. Este é o meu pensamento. Portanto, ficamos assim por este episódio. Espero que tenham gostado. Espero que vos tenha aberto outras perspectivas de análise, outras questões que vejam que sejam necessárias de ser respondidas. Neste caso, pelo governo, como é óbvio, não vou ser eu que eu não tenho o processo em mãos e tudo mais. Portanto, nem tenho ninguém que eu conheça que esteja ligado diretamente ao processo. Conheci o Eduardo Cabrita, mas não lhe vou ligar. Oh, Eduardo, como é que isto está? Não é assim. Portanto, as coisas vão desta mesma forma. Obrigado por terem estado desse lado. Já sabem, sigam-nos nas redes sociais. Apoiem, deem as 5 estrelas, deixem um like no YouTube, e portanto sigam também, obviamente, o Polititank e o Gabinete de Crise. Obrigado, e como eu costumo dizer, e vocês sabem então, mais de cor, até lá tenham boas conversas. Um abraço.